Bom dia a todos. Vamos dar início à videoconferência de resultados da Valid do quarto trimestre de 2020. Esse evento será transmitido através de um webcast e temos presente hoje Ivan Murias, diretor-presidente, e Joel Renoir Júnior, diretor financeiro de Relações com Investidores. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. Este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. E a apresentação estará disponível no site Relações com o Investidor e também aqui na plataforma de webcast. Todas as perguntas deverão ser feitas através do chat da plataforma, que está localizada no canto esquerdo da página, sinalizado com uma luz vermelha piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webcast são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu passo a palavra para o Ivan para apresentações e, ao final das apresentações, daremos início ao Q&A. Ivan, pode prosseguir.
Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, e obrigado também por estarem conosco em nossa videoconferência de resultados da Valid 2020. Como viemos acompanhando ao longo das teleconferências anteriores, o ano de 2020 foi marcado não apenas pela dinâmica de negócios, mas em paralelo pela gestão dos efeitos da pandemia nos negócios, até então desconhecidos por todos. Nesse sentido, eu e toda a diretoria executiva, a gente gostaria de agradecer, em nome de toda a companhia, ao nosso time de RH, ao nosso time de SESMED e às operações Fabris, pelo cuidado com os nossos mais de 5 mil colaboradores espalhados pelo mundo, nas medidas de controle, prevenção e monitoramento. É somente através do trabalho destes profissionais que a gente tem sido capaz de manter a nossa operação, preservando o valor de negócio para os nossos acionistas. Na perspectiva de negócio, alguns temas marcaram a agenda de 2020 e eu gostaria de passar pelos principais. No âmbito legal, foi aprovada e sancionada pelo Presidente da República a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, aumentando o prazo de validade das novas habilitações a serem emitidas. Essa lei entra em vigor agora em abril de 2021. Como dissemos no nosso call do terceiro trimestre, o impacto anualizado dessas operações acontecerá somente a partir de 2026. A gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido e vale ressaltar que a operação de identificação no Brasil, ela conta com uma estrutura de custos variáveis diretamente relacionada ao volume de emissões de documentos, que, portanto, será gradativamente ajustada daqui a 5 anos ao volume de emissões previsto, conforme a nova lei. No curto prazo, no entanto, a administração espera uma dinâmica reversa, ou seja, um aumento das emissões assim que a vacinação avançar em nosso país, dado que em 2020, tanto para RH como para RG como para CNH, os volumes emitidos ficaram por volta de 50% de um ano normal. Além disso, é importante enfatizar que a mudança de prazo se aplica apenas aos condutores até 50 anos de idade, mantendo-se o prazo de 5 anos para renovação entre os condutores de 50 e 70 anos de idade e reduzindo o prazo de renovação para 3 anos para os condutores acima de 70 anos. Analisando os cohorts no detalhe, a população brasileira de condutores acima de 50 anos é de cerca de 35% da base, sendo que, tipicamente, a penetração de CNH nesses grupos etários subiu mais de 10 pontos percentuais nos últimos 10 anos, dada a melhor expectativa de vida dessa população e as melhores condições de vida dessas faixas etárias. Sobre a nova administração, ao longo da história da Vale, todos os CEOs e boa parte de seus diretores chegaram às posições executivas depois de trilhar uma carreira interna. Nesse momento de transformações, a companhia decidiu inovar também na forma da escolha da sua liderança e optou por profissionais de mercado. Nesse contexto, chegamos eu, o Joel Renault Júnior, que está aqui comigo hoje, e mais recentemente, a Daniela Belisari. Nós estamos muito entusiasmados pela oportunidade, mas a gente tem a certeza que apenas junto ao grupo de profissionais qualificados que aqui estavam, aqui a gente vai ser capaz de pavimentar o futuro de negócios da Vale. A gente acredita muito que é nessa combinação poderosa de diferentes repertórios e backgrounds profissionais, junto com a experiência de quem já conhece o ativo e trabalha conosco há mais tempo, que seremos capazes de vencer os nossos desafios futuros. Esse novo time tem como objetivo resgatar o valor de mercado da companhia, prepará-la e conduzi-la no caminho da transformação digital e da eficiência de custos, gerando mais valor para os nossos acionistas. Ações nesse sentido já começaram a ser tomadas, como, por exemplo, o fechamento do nosso escritório corporativo, que ficava no Rio de Janeiro, e o anúncio da transferência integral das produções fabris que se davam na planta de São Bernardo do Campo para a nossa maior planta em Sorocaba, também em estado de São Paulo, com a consequente redução de custos fixos e posterior venda da planta fabril de São Bernardo do Campo. Aproveitando a dinâmica do ano, nós também fizemos, além da transformação do management, a utilização do tempo para acelerar a transformação digital da companhia através do desenvolvimento de novas plataformas, como, por exemplo, o RG Digital, implantado em São Paulo, e das aquisições da Associamento Digital e da Mitra, visando fortalecer a nossa vertical de cidades inteligentes. Mas para dar ainda mais clareza à geração de caixa advinda dos negócios core da companhia, como também o melhor direcionamento para essas iniciativas digitais, nós contratamos a Bain, que atuou na elaboração de um planejamento estratégico e a reavaliação dos ativos dos negócios da Vale, buscando visualizar sinergias entre os diversos campos de atuação e as localidades onde atuamos, bem como indicar novos negócios que façam sentido e negócios que não façam mais sentido dentro do nosso portfólio de serviços. Esse trabalho está em fase final de conclusão e a gente vai organizar um Capital Markets Day ainda em abril, que será oportunamente divulgado ao mercado, onde detalharemos as iniciativas mapeadas. Por fim, a gente anunciou no início de janeiro o processo de aumento de capital privado da companhia direcionado aos nossos atuais acionistas. Após o processo de rateio de sobras que acabou de encerrar no dia 5 de março, nós captamos R$ 99 milhões na oferta, representando 75% de adesão da nossa atual base acionária e um sinal forte de confiança dos nossos atuais acionistas. Os recursos obtidos com esse aumento de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da companhia, à melhora da nossa posição de caixa, à redução da alavancagem financeira consolidada e outros fins corporativos gerais. Com o intuito também de reperfilar as nossas obrigações de curto prazo, engajamos parte dos nossos principais credores em um sindicato. À medida que o processo de negociação avançar, a gente vai informar o mercado das novas condições obtidas. Uma vez mais, eu gostaria de agradecer a participação de todos. E passo a palavra agora ao Joel, que dará maior detalhamento às informações financeiras do ano. Obrigado a todos.
Bom dia a todos, boa tarde. Prazer aqui estar com vocês hoje. Com relação aos nossos financials, atingimos no quarto trimestre desse ano, do 2020, perdão, uma receita líquida total de R$ 538 milhões. Esse foi o segundo trimestre mais forte da companhia em termos de net sales desde o primeiro tri de 2019, né, que de fato demonstra a boa e forte recuperação dos nossos negócios. No ano, atingimos uma receita líquida total de R$ 1,9 bilhão, uma redução de 3,4% comparativamente a 2019. Esse é um dado também interessante, porque em bases relativas, ou seja, comparando a nossa performance em termos de vendas em 2020 versus outros business que foram profundamente impactados pela pandemia, nós conseguimos ter uma recuperação bastante acelerada ainda durante o exercício fiscal de 2020, o que também demonstra a muito boa performance das nossas demais linhas de negócio, que não sofreram tão diretamente por conta do Covid-19. Vocês podem ver aqui o gráfico da direita, ele mostra a evolução da nossa emissão de documentos, na nossa área de IDs, que representa algo próximo aí a 20% da nossa receita total para esse ano, e algo próximo aí a 50% da nossa EBITDA total. Do bottom da crise, né, em abril, até o último mês do exercício fiscal passado, em dezembro, né, a gente tem um aumento de 12 vezes. Né? Então, isso é um aumento expressivo. Mais uma vez, eu acho que corrobora com o meu argumento de que a gente tem visto uma recuperação forte e gradual das nossas operações. Né? Um outro data point relevante é que nosso business de meios de pagamento, como vocês podem ver aqui pelo mix de receita, né, é o bloco em verde, continua performando muito bem e vem se expandindo trimestre contra trimestre. Próximo slide, por favor. Em termos de resultados econômicos, né, financeiros, em 2000, no último, nesse último nosso quarto trimestre de 20, nós alcançamos um EBITDA total de 50 milhões de reais, o que representa um gap de 37,5% versus o EBITDA que obtivemos no quarto trimestre de 19. Em termos de full year, 2020, atingimos um EBITDA total de 202 milhões e meio de reais, um gap de 34,5% versus 2019. É interessante aqui, e importante, na verdade, ressaltar que esse EBITDA em 2020, não só no quarto tri teve um evento extraordinário, não recorrente, sem efeito caixa específico, 19 milhões de reais, né? Mas ao longo de 2020, nós fizemos uma grande limpeza barra arrumação de casa, né? Essa limpeza, arrumação de casa, ela resultou em impairments, resultou em constituição de provisões contábeis, em baixas contábeis, né? E todos os eventos não recorrentes, extraordinários e sem efeito caixa, totalizaram algo próximo de 170 milhões de reais, né? Ou seja, numa visão casa arrumada, né? Vamos usar isso para fins aqui ilustrativos, o nosso EBITDA normalizado de 2020 geraria em torno de 372 milhões de reais, né? O que representaria algo próximo de 20% acima do que nós fizemos em 19, né? Evidentemente, a gente não vive de passado, o mais importante aqui é a gente dar um guidance para o futuro, né? E nesse sentido, é o nosso entendimento hoje do management team da companhia, de que, olhando para frente, going forward, né, exceto evidente por ajustes usuais, né, decorrentes das operações normais da nossa companhia, esses one-offs, né, esses impairments, esses eventos extraordinários não recorrentes, não mais impactarão negativamente nossa performance operacional, né, a partir de 2021 em diante. Então, esse é um entendimento hoje que todos nós temos, com base na grande convicção de que a arrumação e a limpeza de casa já foi realizada em 2020. O nosso foco agora para frente é o crescimento da companhia. Próximo slide, por gentileza. Como mencionei, 2020, nosso EBITDA, né, ele sofreu por conta dos eventos extraordinários, não recorrentes, né, e por consequência, no exercício de 2020, nós tivemos um prejuízo líquido de 201,6 milhões, né? Além disso, é importante mencionar alguns outros fatores relevantes, né? Vocês podem ver aqui que de 2019 versus 2020, a gente triplicou basicamente, né, receitas não operacionais, né? Isso vem basicamente por conta da variação cambial, né, que teve um impacto positivo 19 versus 20, né? As demais linhas permaneceram basicamente muito parecidas, se você olhar para 19 e evidentemente olhar para 20. A grande divergência aqui novamente foi o nosso ponto de partida, né? Você percebe que em 19 a gente parte de um EBITDA de 309 milhões de reais e em 20 a gente parte de um EBITDA de 202. Novamente, lembrando que eu comentei agora há pouco, se a gente pudesse expurgar os efeitos one-offs ocorridos em 20, esse EBITDA estaria em algo próximo de 370 milhões de reais, né? O EBITDA de 2020. Próximo slide, por favor. No quarto trimestre de 2020, a gente teve uma geração de caixa operacional no montante total de 144,8 milhões de reais. No quarto trimestre de 2019, esse valor foi de 94,4 milhões de reais, ou seja, um aumento expressivo de 53%, né? Ainda que 2020 tenha sido um ano, novamente, como o Ivan bem colocou, de bastante e diversos desafios para a companhia, nós totalizamos em 2020 uma geração de caixa operacional no valor de 284,5 milhões de reais, contra 249,3 milhões de reais em 2019, o que representa um aumento de quase 15%. A empresa teve uma melhoria substancial na sua gestão de caixa, especificamente no que diz respeito a capital de giro. Isso é fruto de iniciativas que foram executadas e continuam sendo executadas por nós, por toda a companhia, no que diz respeito a ganhos de eficiência em contas a receber, ou seja, renegociação de prazos médios de recebimento, né? Alongamento de PMPs, de prazo médio de pagamento, beneficiando bastante nossa dinâmica de capital de giro. E, além disso, uma gestão muito mais eficiente do nosso inventário, nosso estoque, né? Essas ações combinadas fizeram que a gente tivesse um ganho relevante, como mencionei anteriormente aqui, em termos de geração de caixa operacional. Um outro detalhe que vale a pena compartilhar com vocês aqui nesse slide, diz respeito à CAPEX. Vocês podem reparar que em 2020 nós fizemos 128 milhões de reais de novos investimentos, né? E isso é um data point bem relevante, pois inclusive ultrapassa o investimento total de CAPEX que nós fizemos em 2019, que foi de 115 milhões de reais, né? Isso é um movimento consciente da companhia agora, um movimento estratégico, né? Investindo com bastante disciplina de capital nas nossas business atuais, nossas linhas de receitas existentes, mas também já começando a pavimentar o caminho para as novas avenidas de crescimento da companhia. Terminamos o ano com uma posição de caixa total de 543 milhões de reais, né? 225 milhões de reais acima nossa posição de caixa final em 2019, e esse número não contempla o recente aumento de capital, que, como o Ivan bem mencionou no início, foi finalizado agora, em março. Próximo slide, por favor. Endividamento é uma prioridade hoje minha, nossa, da companhia como um todo. A gente chega ao final de 2020 com uma dívida líquida de 647 milhões de reais. Essa dívida líquida, ela não leva em consideração o nosso aumento de capital, ou seja, esse caixa de 544 aqui refletido nesse slide, ele hoje, na verdade, ele converge pós aumento de capital para algo aí muito próximo de 600 milhões de reais, né? Então, vocês, consequentemente, um dos nossos covenants financeiros mais importantes, né, que é a relação dívida líquida e EBITDA, né, Net Debt EBITDA, ela cai desses 3,2 para algo já próximo de 3, tendo em vista a execução com sucesso do aumento de capital, né? Esse é um data point bastante relevante e nos dá um conforto de novo, não só de que tivemos sucesso nesse capital raising, mas também de que operacional da companhia, né? E com base também na performance, nós estamos aí gradualmente recuperando em toda a nossa linha de receita, né? Que temos condições plenas aí de enfrentar nossas obrigações financeiras com o pool de credores. Próximo slide, por gentileza. Eventos subsequentes, bom, aqui é um breve resumo do que a gente já conversou. O aumento de capital, novamente, foi concluído com sucesso, agora em março. Trouxemos para o caixa da companhia 99 milhões de reais. É importante destacar duas coisas. A primeira é que dos nossos acionistas institucionais relevantes, né, sete participaram de forma muito ativa no aumento de capital. Isso é um dado bem interessante. Um outro data point relevante é que nosso aumento de capital, foi aumento de capital, vocês lembram, em que houve emissão de uma ação grampeada com bônus de subscrição, com warrant, né? Esses bônus de subscrição já estão sendo negociados na Bovespa, na B3, com o ticker VLID11, né? E vocês lembram que esses bônus, eles poderão ser convertidos em ações da companhia em março e setembro do ano que vem. Ou seja, assumindo que o preço da ação da companhia em março e setembro do ano que vem esteja acima de R$ 10,96, né, nós automaticamente teremos aí uma entrada de mais praticamente 120 milhões de reais no caixa da companhia, por conta do aumento de capital já realizado, né? Então, ou seja, somando o aumento de capital realizado, em que nós trouxemos 99 milhões de reais para o caixa da companhia, e ainda com essa expectativa de que, se a performance da nossa ação ultrapassar esse threshold de R$ 10,96, né, nós podemos fazer um aumento de capital no valor total de 218 milhões de reais, trazendo novamente, ano que vem, 2022, para dentro de casa, de forma automática, mais 118,8 milhões de reais, né? Além disso, como mencionei anteriormente, a nossa prioridade hoje é a renegociação do nosso endividamento. Já estamos em conversas bastante avançadas com o nosso pool de credores. Inclusive, já tivemos êxito na renegociação e no alongamento da dívida que nós temos com o Banco Safra, no valor total de 30 milhões de reais. É isso que eu tinha para comentar agora com todos vocês, senhoras e senhoras. Eu queria, por gentileza, abrir o microfone agora para a nossa sessão de Q&A, por gentileza. Muito obrigado a todos.
Gostaria de pegar a primeira pergunta aqui do Pedro Zaniolo, que nos pergunta. Obrigado pela tua pergunta, Pedro. Ele nos coloca aqui como é que a gente está nas divisões agora no primeiro trimestre de 2021 e como é que elas estão sendo afetadas por essa segunda onda de pandemia, né? O Poupatempo está com novas restrições, com as medidas tomadas pelo governo de São Paulo. Como estão projetando o ano de 2021 em termos de receita, EBITDA, etc. Pedro, mais uma vez obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse momento a gente tem dinâmicas distintas entre os três principais negócios da companhia. Acho que na dinâmica de ID, como você coloca, a gente vinha numa melhora gradual e crescente, com janeiro sendo melhor do que dezembro, fevereiro sendo melhor do que janeiro, e agora em março, de fato, das nossas 12 operações, nós temos quatro absolutamente fechadas, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, e as outras oito em abertura parcial ou em emissão remota, né? Isso certamente deve afetar os números agora de março, e deixando consolidado do primeiro trimestre no business de ID abaixo do primeiro tri do ano passado. Por outro lado, nas dinâmicas de bancards, a gente está com volumes expressivos, compensando boa parte da perda de ID nesse primeiro trimestre, em função especialmente dos bancos tradicionais na dinâmica de troca de agências, de fechamento de agências e troca de consequente de número de agências dos seus clientes, ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento vertiginoso das fintechs. Então, o segmento de bancards acumula nesse período crescimentos da ordem de 40, 50% mês após mês. O mesmo acontece com a divisão de SIM cards. Existe aqui tanto um crescimento marginal de volume, mas também um aumento de preço médio em função de uma falta importante de silício, que tem feito com que alguns dos players que mantêm estoque, que é o nosso caso, consigam repassar esse aumento de preço e consigam ter um mix melhor de venda. Voltando ao tema de ID, a nossa expectativa, já conhecendo as curvas de 2020, é de que a gente tenha um acirramento da dinâmica agora no Q2, né, especialmente abril e maio. Difícil fazer previsão
após esse período, mas também diferente de um avião de uma companhia aérea que voa e aquele assento é perdido para sempre, os volumes de CNH eles têm que ter remissão em função dos seus vencimentos, né? Então a gente acredita que grande parte do volume, dos 50% de volumetria que não foram emitidos em 2020, ainda sejam emitidos ao longo de 2021, podendo sim ter um H2 muito mais acelerado do que a gente teve, especialmente no final do ano passado, quando a dinâmica da pandemia recrudesceu um pouco. Então, a gente não tem como dar essa previsão agora, mas a gente ainda acredita na recuperação mais acentuada dos volumes para o H2 desse ano. Perdão, estava aqui no mudo, senhores. Gabriel Coelho, nosso acionista, muito obrigado pela pergunta. Pergunta de respeito ao nosso impairment registrado ano passado, né, no que diz respeito às nossas operações americanas. E o Gabriel pergunta se houve uma reversão, e se existe uma reversão, de uma possibilidade de reversão, ou de algum outro ajuste futuro, né, nesse valor em 2020. Se a companhia foi conservadora nesse registro e se a BEN atuará nesse sentido, né? Gabriel, a gente foi extremamente conservador, tá? E, na verdade, realista conservador, tá? Então, a gente fez a baixa contábil devida. Não existirá qualquer tipo de resquício dessa baixa contábil realizada no que diz respeito à nossa operação americana para 2021 em diante, tá? Foi um valor total de 135 milhões de reais, essa baixa contábil. Como mencionei anteriormente, impactou de forma significativa o EBITDA da companhia em 2020, mas era algo que era necessário ser feito, né? Então, portanto, não irá acontecer nenhum tipo de revisão desse valor. Isso já é passado, tá? É histórico. E, de novo, fez parte da nossa limpeza e arrumação de casa, tá? No que diz respeito à BEN, não, isso não é um escopo da BEN, evidentemente. A BEN é uma consultoria estratégica e ela está nos apoiando em duas frentes, basicamente. Primeiro, nos auxiliando no potencial nossas linhas de receitas atuais, né? E na melhor forma de se posicionar para cada vez extrair ainda mais valor das nossas linhas de receitas existentes, e também nos auxiliando no que diz respeito a novos negócios e linhas de receitas futuras, né? Ou seja, novas vendas de crescimento para que a Vale possa destravar e capturar muito valor nos próximos anos. Próxima pergunta é do Gustavo Barros. Muito obrigado pela pergunta, Gustavo, investidor da companhia. Ele pergunta sobre a receita de mobile, né? Ela aumentou ligeiramente, mas considerando a desvalorização do real em 30%, em cerca de 30%, os volumes, perdão, diminuíram. De fato, os volumes diminuíram em 30% também, Gustavo. Obrigado pela sua pergunta. Porém, essa é uma operação absolutamente dolarizada, né? As nossas receitas também são em dólares, né? Então, apesar da queda de volumes vendidos, né, as nossas receitas são dolarizadas. E o câmbio, nesse período também sofreu, o câmbio dólar versus real sofreu uma apreciação substancial. Ah, pois não. Próxima pergunta, Luca Marquezini, Itaú BBA. Bom dia, muito obrigado, Luca, pela pergunta. Bom dia a todos, obrigado pelo call, pela oportunidade de fazer a pergunta. Nossa pergunta é com relação ao segmento de mobile. Vimos uma expansão significativa de margem EBITDA no quarto tri, exato. Olhando para frente, há espaço para ampliar ainda essa margem? Nosso entendimento é que sim, tá? A gente vem cada vez mais focando em eficiência operacional, tá? Em produtividade. Já executamos uma série de iniciativas nessa frente, Luca. E a nossa expectativa é que a gente continue cada vez mais prezando por operational e commercial excellence, né? os resultados dessa combinação de iniciativas internas que hoje nós temos dentro da companhia, né, vai resultar, tudo dando certo, numa expansão de margem ainda maior do que já aconteceu em 2020, no que diz respeito ao nosso business mobile. A gente tem aqui uma pergunta do Guilherme Passarella. Olá, qual a expectativa para 2021, considerando o trabalho da Bain citado no release? Alguma mudança de rota para os produtos e serviços digitais? Obrigado pela tua pergunta, Guilherme. Aqui, na verdade, nossa análise é que direcionalmente, nenhum investimento feito na rota digital da companhia foi feito de forma equivocada. No entanto, acho que a gente tem um trabalho muito importante na implantação de uma cultura digital mais ágil, e isso implica você fazer análises trimestrais muito mais rigorosas do portfólio de serviços digitais e fazer mudanças de rotas muito mais rápidas, muito mais táticas e com o empoderamento do time para a percepção dos OKRs. Então, de uma forma geral, a gente não deve mudar as rotas, mas na medida que a gente vai desenvolvendo essas rotas digitais, a gente certamente vai fazer escolhas de concentração de investimentos naquelas que se mostram mais promissoras ao longo do tempo. Eu imaginaria essa dinâmica como a principal mudança na cultura da companhia e não nos investimentos propriamente ditos. A próxima pergunta é do nosso acionista, João Santos. João Santos, muito obrigado pela pergunta e pela participação. Bom dia, senhores. Poderia, por gentileza, comentarem mais sobre os investimentos realizados pela companhia no quarto tri de 2020, né? No quarto tri de 2020, João, basicamente os investimentos que nós fizemos foram investimentos usuais para fingir imprimir maior eficiência novamente operacional nos nossos negócios existentes, né? A gente, como mencionei na apresentação, o ano 2020 foi um ano marcado por um aumento do nosso CapEx total, né, para R$ 128 milhões, né, versus R$ 114 milhões, que foi o total realizado em 2019. E a gente também, além de, claro, investir nos nossos business, nossos negócios existentes, também estamos começando aos poucos plantar sementes porque virão a ser as novas linhas de receita, as novas linhas de crescimento da Vale no futuro. Aqui da Vanessa Foglia, acionista da companhia. Muito obrigado, Vanessa, pela pergunta. Com o dinheiro do follow-on, alguma aquisição potencial sendo analisada? O que estão fazendo para sair dos últimos prejuízos e voltar a dar lucro? Quando vocês veem a empresa voltando aos patamares de lucro de 2015? Eu vou começar aqui pela primeira parte, Vanessa. Obrigado pela sua pergunta e pela participação. O dinheiro do follow-on, ele não está carimbado. Isso é um data point muito relevante. Então, a resposta é: a gente pode sim usar esse dinheiro para fazer parcerias inteligentes, para investir em novas linhas de negócios e, eventualmente, fazer sim também aquisições pontuais. Tá? Como mencionado, foi um aumento de capital de R$ 99 milhões e a gente tem já assumindo uma boa performance nossa ação no, nesse ano. Em março e setembro do ano que vem, a gente pode ter entrada de mais R$ 120 milhões no caixa da companhia. Tá? O que nós estamos fazendo para sair do prejuízo e voltar a dar lucro, Vanessa, aqui é resultado de uma soma de iniciativas, né? Eu acho que o nosso Ivan já comentou aqui sobre diversas delas, né? E você quer aqui entrar e falar, comentar mais alguma outra coisa?
Acho que é exatamente o que o Joel colocou. A gente tem uma concentração nos ativos core da companhia,
A gente tem uma análise bastante forte da dinâmica do que está acontecendo com o business de ID vis-à-vis a pandemia. Nossa expectativa é que assim que a vacinação avance, a gente esteja preparado para dar conta do volume, do retorno, né, dessas emissões e, ao mesmo tempo, a aceleração das iniciativas digitais. A implantação dessa cultura digital, e a transformação da companhia para ter uma dinâmica mais ágil de reavaliação do seu portfólio digital deve nos trazer a um cenário de lucratividade, o mais breve possível. Indo para a próxima pergunta da Rúbia, há planejamento sobre a possibilidade de investimento na expansão internacional do estacionamento digital para 2021, 2022? Muito possivelmente a resposta é não. Aqui a gente deve concentrar no ativo brasileiro, né, que é o nosso principal ativo. Estacionamento digital ainda tem um bom pipe de exploração da expansão desse negócio aqui no Brasil. E com relação às outras geografias, o sentido aqui é o contrário. A gente vai analisar com cuidado, né, o P&L de cada uma das regiões, e para aquelas regiões em que o distraction para o management seja desproporcional à lucratividade que a região nos traz, a nossa intenção seria sair para concentrar ainda mais as possibilidades aqui no Brasil. Então, eu viria assim uma dinâmica de expansão bastante intensa do estacionamento digital dentro dos municípios brasileiros no biênio 21-22.
E até complementando aqui,
A pergunta da Vanessa, né, anterior, né, além, claro, do nosso foco incansável, nossos business existentes, né, e ainda, evidentemente, as novas iniciativas que estão sendo já executadas e implementadas pela companhia, no que diz respeito a novas linhas de receita, novos negócios, em especial digitais, né. Um outro fator relevante para que a gente volte de maneira acelerada a dar lucro aos nossos investidores, é claro, essa limpeza de casa que a gente já fez aí de forma muito visceral em 2020. E como mencionei anteriormente, nosso guidance para frente é que a gente não vai mais ver outro tipo de impairments, eventos extraordinários, one-offs, como os ocorridos no exercício fiscal passado. E dessa forma, o lucro líquido contábil certamente vai ser afetado de maneira positiva.
Nós temos mais uma próxima pergunta aqui do Gustavo Barros. A companhia pretende usar a Blue Pay para concorrer como adquirente com as fintechs e seus clientes? Gustavo, obrigado pela tua pergunta. A resposta inicial é não. A Blue Pay, ela tem duas funções estratégicas para a Valid. A primeira é de seguir aprofundando a nossa presença no mercado de meios de pagamento. Nós fazemos o billing físico, o billing eletrônico para vários dos nossos clientes, telcos, bancos, educos, né? E a Blue Pay, ela vai seguir nos ajudando a fazer a transformação digital dos nossos clientes através do Pix. Então, eu imaginaria a nossa solução como, por exemplo, sendo um white label de uma educo para poder fazer a cobrança, né, diretamente com os seus alunos, sem precisar passar pelo billing físico ou pelo billing eletrônico. Essa é uma das principais fontes futuras para o blueprint da Blue Pay. Com relação a governos, ela também pode ter um papel bastante importante como wallet de governos. Nessa semana, a gente começou a distribuir os valores de material escolar da Prefeitura do município de São Paulo através da Blue Pay. Isso significa que, diferente daquela dinâmica do passado, onde o governo comprava fisicamente livros, cadernos e material escolar em geral e distribuía numa logística ultra complexa para todas as escolas, para que os pais pudessem buscar o material escolar dos seus filhos, esse ano a Prefeitura de São Paulo, através da Blue Pay, foi capaz de distribuir esses recursos para os pais desses alunos, que puderam fazer as compras diretamente na rede de papelarias credenciadas da cidade de São Paulo. Então, fortalecer o nosso posicionamento da Blue Pay como um wallet agregador para as municipalidades, não somente no material escolar, mas também em uniformes, em merenda escolar e uma série de outros serviços que os municípios prestam aos seus cidadãos, é uma das vocações da Blue Pay e a gente deve explorar o ativo nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Thiago Arnaud, do Banco do Brasil. Bom dia, obrigado a todos pela apresentação e oportunidade de realização de perguntas. No que se refere ao direcionamento do novo management, em linha com a concentração dos principais negócios do grupo, há alguma perspectiva de foco no core Brasil em detrimento da posição internacional da companhia e os impactos, em especial no mobile, visto que o referido negócio na China, em especial, apresenta forte potencial de crescimento? Obrigado pela tua pergunta. Na verdade, quando a gente avalia os negócios internacionais, e isso foi muito objeto do contexto de avaliação em conjunto com a Bain & Company, a gente avalia, talvez num eixo, né, o tamanho desses mercados e o potencial, né, de negócio desses mercados hoje e no futuro, e num outro eixo, o nosso ability to win, né, qual a habilidade da companhia de vencer nesses mercados a longo prazo. Então, aqui eu faria dois recortes importantes. No recorte de telco, embora seja um business de geografia mundial, o que a gente tem, além das estruturas de suprimento, são escritórios de representação comercial que são espalhados naturalmente pelo mundo para manutenção da relação com as telefônicas de cada um dos países, né? Esses escritórios são tipicamente pequenos. Você tem um escritório de representação comercial que é uma estrutura muito asset light, né? Então, para esse business, a gente não só considera a migração do 4G para o 5G, depois o 5G para, né, para o eSIM, para o Embedded SIM, para o iSIM, como a evolução futura do nosso negócio, e a gente considera o nosso ability to win nesse segmento o relevante o suficiente para a gente continuar perseguindo o sucesso nesse business futuramente. O que está em mais objeto do management nesse momento é a análise das plantas fabris, né, onde você tem uma dinâmica muito intensa de acompanhamento, de atenção do management, que causa bastante distração, né, dado o ativo importante que a gente tem no Brasil, e esses a gente deve olhar com maior critério, como eu falei no começo, o quanto eles distraem a companhia em termos de overstretch organizacional e quanto que eles trazem na margem de EBITDA para a companhia. Acho que na avaliação desse binômio, a gente deve tomar algumas decisões de desinvestimento, mas que não envolvem o business telco.
Próxima pergunta aqui é do Diego Rosa. Diego Rosa, acionista da companhia. Muito obrigado pela pergunta, pela participação. O Diego pergunta como é que está o resultado da Agrotopos. Né? A Agrotopos é uma empresa do Grupo Vale, né? Focada no agrobusiness, né? E tem como objetivo, como intuito principal, né, otimizar processos e rotinas de cooperativas agroindustriais e ainda de crédito rural, né? De fato, trazendo tecnologia a toda a cadeia produtiva do agronegócio, né? E dessa forma, gerando muito valor para um dos principais pilares da nossa economia, né? Bom, hoje a Agrotopos, o Diego, ela é uma linha de receita ainda muito pequena dentro da soma das partes da Vale, né? O que eu posso dizer é que ela vem rampando muito bem, né? E a gente tem boas expectativas que essa tração continue acontecendo ao longo de 2021.
Complementando a resposta do Joel, Diego, acho que basicamente aqui a gente deve implementar essa esteira de avaliação de negócios digitais, né? Então, os primeiros contratos com a Agrotopos foram fechados recentemente. A gente começa a ver alguns negócios de rastreabilidade rampando no Brasil, né? Seja rastreabilidade de café, seja rastreabilidade de produtos químicos industriais, e são duas das verticais que a gente está atuando. Mas, de novo, no mundo digital, mais do que ficar com um orçamento, né, que começa no início do exercício e você mantém esse orçamento de forma estática ao longo do ano, o que a gente vai analisar ao longo dos próximos trimestres é, de fato, como que cada uma das iniciativas tracionam, e aí você vai dedicando os times de desenvolvimento e os squads para rampar aquilo que é mais promissor. Então, nós temos alguns negócios que estão rampando no business de rastreabilidade, a gente deve seguir observando nos próximos trimestres como é que eles evoluem e tomando as decisões de acordo com a comparação desse negócio versus os outros que também estão igualmente acelerando. Eu acho que com a pergunta do Diego, a gente encerra aqui as últimas perguntas. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos no call de hoje. Tanto eu como a companhia e a área de relação de investidores permanece à disposição de todos vocês para dúvidas futuras que possam surgir. E a gente segue aqui desejando que todos estejam bem, com saúde, na perspectiva individual e junto com as suas famílias. Obrigado a todos pelo call de hoje e um forte abraço a todos.